Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho do Poder de Deus. Capítulo 3. A dependência humana do poder. Tomando por base que o ser humano recebe poder e não é fonte de poder, conforme comentado no capítulo anterior, também podemos perceber que a debilidade de poder é um dos aspectos que mais abala a vida das pessoas no mundo. O poder é um dos aspectos mais centrais de toda a vida humana, pois sem o poder não há como uma pessoa continuar existindo ou sobreviver. Assim, a imprescindível necessidade que os seres humanos têm de receber poder para a sua própria existência deveria ser um dos principais temas das suas vidas. O que, porém, é visto na prática, é que o assunto do poder acaba sendo relegado por muitas pessoas a um segundo plano, e isto, talvez, pelo fato de que muitos indivíduos tenham reservas para lidar com o assunto do poder com receio de cair naquilo que é chamado de mau uso ou abuso do poder. O assunto sobre o poder, quando visto não somente pelo aspecto de um substantivo, mas também como um verbo ou uma condição para a ação, é um tema que corriqueiramente faz parte de toda a vida humana. Uma criança, por exemplo, desde pequena, é ensinada sobre o que ela pode fazer ou o que ela não pode fazer, tanto no sentido do que ela está autorizada a fazer como no sentido de ensiná-la sobre as capacidades e habilidades necessárias para lidar com determinados objetos ou assuntos. Quando olhamos o tema do poder do ponto de vista de uma autorização e de uma capacidade de agir, podemos ver que este ponto tem uma derivação infinita de aplicações muito práticas. Devido à sua participação vital ou crucial na vida das pessoas, o assunto sobre o poder não é um aspecto que deveria ser evitado, mas deveria ser parte integrante e bem destacada em todo o ensino sobre a vida. O assunto sobre o poder deveria estar inserido na educação sobre como se portar em relação a ele na diversidade de situações que podem vir a ocorrer durante a jornada de uma pessoa no mundo. O tema sobre o poder é de tão elevada relevância que até na crucificação de Cristo ele passou a ser uma das questões centrais dos argumentos daqueles que zombavam da condição de fragilidade a qual o Senhor permitiu que os seres humanos o sujeitassem ao colocá-lo na cruz do Calvário, conforme pode ser visto a seguir. Mateus 27, 39 até 42. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em três dias o reedificas! Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz, e creremos nele. Durante todo o tempo em que o Senhor Jesus Cristo andou em carne na terra e exerceu seu ministério entre as pessoas, a questão de ele ter ou não ter poder sempre esteve em pauta e sempre foi considerada como uma das principais abordagens de especulação e de avaliação de quem, aos olhos das pessoas, o Senhor Jesus Cristo poderia vir a ser, conforme também exemplificado a seguir. Lucas 5, 20 até 21. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou: levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Mateus 8, 26 até 27. Perguntou-lhes, então, Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? É, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quer seja de forma explícita ou não seja abordado especificamente, o tema do poder está presente em tudo o que os seres humanos fazem. Constantemente eles estão medindo os limites daquilo que podem ou do que não podem fazer, mesmo que muitas vezes as pessoas não estejam conscientes de que estão lidando diretamente com o assunto do poder. Por exemplo, as ações de busca por uma alimentação adequada para poder realizar as tarefas de cada dia, assim como até a dedicação a inúmeros estudos e testes para poder entender e melhorar a realização de projetos para a vida, são todos aspectos diretamente relacionados a uma busca intensa pela manutenção ou crescimento no poder. Buscar poder, buscar se aperfeiçoar no poder ou buscar um entendimento maior de como o poder atua é algo que de fato deveria ser buscado por todos os seres humanos. Portanto, a questão em relação ao poder não é se ele deve ou não deve ser buscado. A questão mais importante relacionada ao poder, segundo as Escrituras, refere-se a que tipo de poder que as pessoas buscam e com qual propósito elas realizam esta busca. E em relação à questão apresentada no parágrafo anterior, as Escrituras nos esclarecem o local em que o poder deve ser buscado e que a vontade de Deus é que as pessoas entendam que a única fonte apropriada ou genuína de poder é o próprio Senhor. Salmos 105, 4. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Salmos 62, 5 até 12. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorques, nem vos vanglorieis na rapina, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Salmos 63, 1 até 2. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. 1 Timóteo 6, 13 até 16. Exorto-te, perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Todo o poder genuíno pertence a Deus, e o fato de Deus permitir que a criação receba do poder celestial até para compartilhar com outros, ou em cooperação com outros, não deveria, jamais, ser confundido com a ideia de que o ser humano tem poder vindo de si próprio ou que a criação tem energia a partir de si mesma para usar e dar a quem ela o quiser conceder. O poder que Deus concede aos seres humanos é uma dádiva celestial, assim como outras inúmeras dádivas que Deus estende à sua criação. E como uma dádiva, o poder também deveria ser recebido com gratidão e com zelo em relação a como esta dádiva deveria vir a ser usada. quando as pessoas perdem o foco de que a única fonte legítima de poder é o Senhor e que o poder pertence a Deus, elas começam a buscar o poder em locais que não deveriam buscá-lo e ficam vulneráveis para passarem a usar o poder conferido a elas para propósitos distorcidos e contrários à vontade de Deus. Ao tomarem poder de locais dos quais não deveriam recebê-lo ou ao considerarem que podem obter o poder de qualquer fonte escolhida por elas, as pessoas também podem ficar sujeitas a se tornarem devedoras àqueles de quem elas indevidamente tomam poder, gerando um ciclo de dominações e opressões praticado entre a criação de forma contrária ao que o Senhor intentou para as pessoas. Quando um indivíduo não reconhece a Deus como a sua fonte de poder ou deixa de glorificar ao Senhor por não usar o poder recebido para viver e andar na vontade de Deus, ele se coloca em grande risco de usar a dádiva recebida do Senhor para prejuízo de si próprio e inclusive de outros. Deus concede as suas dádivas aos seres humanos para que eles façam uso devido ou apropriado delas, mas ao mesmo tempo, ou em certos aspectos, Deus também lhes concede um grau de poder para que façam escolhas de como usarão o que do céu lhes é concedido. O reino das trevas e o seu príncipe sabem a demanda que os seres humanos têm por poder, e por isto, procuram explorar tanto este fator para levar as pessoas a uma busca inadequada por ele. Entretanto, do que adianta um indivíduo acumular poder no mundo se isto, no final das contas, não puder livrar a sua alma da perdição? Lucas 9:25. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Ou Marcos 8:36. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por um determinado tempo e pelo fato das pessoas não acolherem o amor da verdade para a salvação, o Senhor também permitiu e ainda permite que o diabo manifeste alguns aspectos de poder no mundo. Entretanto, o poder que o diabo oferece é contencioso, cheio de engano e mentiras, e almeja somente a destruição daqueles que querem receber esta concessão distorcida de poder. 2 Tessalonicenses 2:9-10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolherão o amor da verdade para serem salvos. O poder que é passado de maneira corrompida também visa gerar resultados corrompidos naqueles e por meio daqueles que recebem o poder desta forma. E há certas tentativas de combinação de poder que os seres humanos tentam fazer que simplesmente não são possíveis de serem estabelecidas. Lucas 16:13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. 1 Timóteo 6:9-10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Por outro lado, quando as pessoas recebem o poder que lhes é concedido da parte de Deus para que a vida delas venha a estar em conformidade com a vontade celestial, o próprio poder do Senhor passa a atuar na vida destas pessoas a fim de que elas também venham a crescer na novidade de vida que do céu lhes é concedida e na piedade para com Deus, a ponto delas poderem vir a se tornarem participantes da natureza divina que o Senhor lhes concede segundo a sua eterna graça. 2 Pedro 1:3-4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que, pela concupiscência, há no mundo. Quando uma pessoa sabe que é plenamente dependente de poder para viver, e busca este poder no autor da sua vida através do Evangelho do Senhor, ela recebe o poder que necessita conjuntamente com a novidade de vida que é concedida por aquele que lhe dá poder, bem como também passa a ter acesso à libertação daquilo que quer que ela faça uso indevido do poder recebido do Senhor. 2 Tessalonicenses 1, 11 até 12. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós, nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, 6 até 7. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vessos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Todo ser humano é dependente do recebimento de poder e precisa ser fortalecido por poder. Entretanto, o poder que concede a um indivíduo a condição de vida que lhe seja eternamente benéfica é aquele que vem a ele segundo o querer do Criador eterno da sua vida. João 3, 27. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Colossenses 1, 9 até 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz.